Você está ouvindo o podcast O Novo Paradigma Drink Me. Kant e a Crítica da Razão Pura, com Rainha do Sol. Bom dia, mais uma terça-feira aqui no nosso podcast, O Novo Paradigma Drink Me. Então vamos continuar, né, filosofando com Kant, compreender a lógica, já dado o entendimento da estética, né, unido ao conceito, né, a essa filosofia transcendental que agora tem uma relação, né, une-se ao conceito desse objeto que é arqueológico, né, e que foi privado e proibido a concepção do homem dentro da casa, dentro do mundo, dentro das áreas da ciência e caminhos espirituais, para que ele então se mantenha aprisionado, acorrentado no senso comum. Isso é uma grave, porque quando realmente aparece, né, na nossa... Na nossa vida política, social, né, que se diz moderna, problemas, nós não temos realmente ferramentas para resolvê-las, né? O que esse objeto, então, de alguma forma, né, resolve. Então, vamos lá. Então, através do entendimento daquelas divisões da lógica, né, a lógica pura, a lógica geral primeiro, a lógica pura, a lógica aplicada e a lógica transcendental que eu já abordei, agora Kant então traz a divisão da lógica geral em analítica e dialética. Então, antes de nós entendermos a lógica analítica, né, é importante entender a dialética, mas vamos entender a analítica primeiro para compreender a dialética. Vai. A analítica é aquela que está a priori, é aquela que está no universo do pensamento, não é mentalismo, é tudo aquilo que você vai aplicar com a lógica geral. Né? Então, é tudo o que, que é a lógica geral? Não é tudo aquilo que diz respeito, né, de alguma forma, ao jogo da imaginação, à influência dos sentidos, às leis da memória, o poder do hábito, a inclinação, né, etc. Né, a inclinação que você tem sobre aquele pensamento e tudo mais. Então, é dentro da analítica, que é o universo a priori, usando o sistema psíquico, através, né, de todo o seu conteúdo unificado e conforme Freud, do indivíduo, que é o sistema topográfico mais o econômico mais o dinâmico, nós temos ali o pensar e o pensar operativo. E nós estamos aqui pensando e pensando operativamente a nossa vida. Vamos analisar um pensamento operativo, né, nessa demonstração cartesiana para que a pessoa entenda que a cartesiana não é esse pensamento operativo protocolado. Por exemplo, a criança, ela aprende a andar. Então, de quatro ali, do engatinhar, ela vai se levantar pela primeira vez. E quando ela se levanta pela primeira vez, ela cai. E caindo, ela se machuca. O machucar estimula a amígdala através da via glutamato, demonstrando à criança um perigo, porque dói. Ela sente dor. Então, no próximo levantar, ela vai usar o pensar operativo da lógica geral, né, através de um rateio da pulsão de vida e pulsão de morte, de que é melhor ela tomar mais cautela ao se levantar e organizar essa espacialidade do se levantar. Nas condições de toda essa motricidade dada no equilíbrio, né, que ela já tem dado naturalmente no seu corpo físico, tá? Então, essa aplicação entre pensar e pensar operativo agora dessa criança é da lógica geral, tá? Que não se utiliza da lógica pura, que é do objeto arqueológico e que vem a ser agora uma lógica com a lógica geral aplicada à ciência e à própria formação, tá? E, consequentemente, ali desenvolvendo, sim, tecnologias, tá? E que, na lógica pura, como a gente debateu, tem ali as suas regras, né? As regras do objeto que não é empírica nem emprestada. Porque o objeto é a coisa mesma, ele é o que ele é e ele demonstra pela sua verbalização a realidade do nosso universo, tá? Então, entendendo isso, essa então é a região da analítica, né? Então, a analítica, ela tem todo esse sistema complexo, maravilhoso, e de uma capacidade que é do homem, não é do animal, tá? Uma capacidade diferenciada, conforme Descartes, do homem e não do animal. Por quê? Porque a capacidade do pensar operativo do animal, ela é mais, ela é menor, né? O homem é capaz de ler abstrações. Você vai ensinar um macaco a vida toda a ler abstração, ele não vai conseguir ler como uma criança em 10 anos lê. E domina ali as fórmulas. Então o homem tem esse diferencial, tá? E é do homem que a gente está falando, não de macacos, tá bom? Bom, enfim, então entendendo isso agora, a analítica nesse sentido, o que, que é a dialética? E conforme a antiguidade? É tudo aquilo que se baseia no entendimento das coisas pela aplicação da lógica geral, sem a lógica pura. E por isso que a dialética, ela, quando ela é usada como uma primícia para a ciência, ela é uma corrupção filosófica, tá? Que é o problema do empirismo aristotélico que ainda nós utilizamos em plena modernidade, né? Junto a um Kant que se torna obscuro por causa dos problemas do psicólogo Jung. Olha que coisa maravilha. E aí a gente acredita que veio do macaco, né, gente? Não dá, né? Isso tem que realmente acabar, erradicar. Isso aqui é uma palhaçada a nível máximo, né? Chega, né? Nada do que um belo objeto, né? Maravilhoso, arqueológico, para colocar aí todo mundo mesmo na consciência de olhos bem abertos, né? Tanto nas áreas da ciência como espiritual. Bom, então, enfim. Então, vamos falar um pouco dessa lógica dialética aqui, da dialética, né, na verdade, através das palavras de Kant, porque eu acho que ele explica muito bem, né? Porque chega de homem rateado, né, no, homem ideológico, né, por bandeira e que não leva a lugar nenhum, né, gente? Vamos lá, então. Então, a dialética para eles era só a lógica da aparência. Por que a dialética na antiguidade é uma lógica da aparência? Porque é da sensação, é aquilo que eu vejo. Eu vejo uma árvore, mas eu não vejo essa árvore profundamente. Eu entendo que existe a nanometria, mas eu não domino a nanometria. Eu não sei como ela é construída. Eu não entendo, porque ela é construída através da lógica pura do objeto. Ok? Então, isso é importante entender. Então, quando se fala da dialética dentro da ciência, através do empirismo aristotélico, a gente tem esse problema formador claro, né? E provado aqui em Kant, não mais obscuro, com o objeto, né? Que é simplesmente uma dialética, né? Das aparências. Olha que legal que ele traz mais para se entender essa dialética, tá? Eu vou ler aqui, ó, mas convém repetir, e é uma advertência que tanto tem de segura quanto de útil, que a lógica geral, considerada como organon, é sempre uma lógica de aparência, quer dizer, ela é dialética. A própria lógica geral, ela é de aparência e dialética. Apesar dela usar o pensamento operativo daquela criança, né, em si, que conseguiu operar o seu levantar, né, na posição ereta e bípede, ela é da aparência. Ela acaba sendo, na vida cotidiana, apenas do pensar, apesar de usar o pensar operativo. Por isso que Chomsky, ali, né, contra Foucault e os absurdos de Foucault, ele vai falar qual é a diferença. Todo homem é criativo, mas qual é a diferença daquela criança criativa e de Newton? Nas condições agora do pensar operativo, Newton tinha a lógica pura, tá? Para desenvolver a principia. A criança não, ela está na lógica geral. Então, o senso comum, é isso que Chomsky quer dizer, ele está vivendo na lógica geral da aparência. Ele não está compreendendo as coisas de forma ampla e por isso que ele é levado por ideologias, né, por qualquer lei motivada, que aí são as reclamações de Durkheim, né, de Saussure e colaboradores de Freud, tá? Contrariando, obviamente, que Jung, Adler, Rank, dentre outros lá, tá? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, entendendo isso, ó, eu acho que é legal trazer mais esse ponto. Eu vou ler esse parágrafo aqui de Kant, porque, né, a gente está aqui para crescer, né, gente? Não, não dá mais para ser primitivo, infantilzinho, problemático, né? Chega, né? Eu acho que a gente chegou num limite, né? O céu é o limite e no próprio manuscrito que carrega o objeto, né, sem ideologia, é lógico, né? Perdoar também, né? É, tem limite, né, gente? Não dá mais para permitir um Estado mundial coercitivo dessa forma, tá? É, e ainda formando o próximo filho que nasce, tá? Por favor. Então, porque como nós não ensina nada sobre o conteúdo do conhecimento, então vamos lá, ó. Porque como nos não ensina nada sobre o conteúdo do conhecimento e só se limita a expor as condições formais da concordância do conhecimento com o entendimento, que é aquela criança na lógica da aparência, vai por sinal, é condições que, por outro lado, são por completo indiferentes aos objetos, resulta que a pretensão de servir-se dessa lógica como de instrumento organon para estender e aumentar os seus conhecimentos só pode conduzir a uma pura parolagem, pela qual se afirma ou se nega aquilo que se deseja com a mesma aparência de razão, né? Então ela não tem fundamento na ciência. Essa dialética, ela não tem fundamento na ciência. Ela é da aparência, ela vai estar relacionada com o mentalismo, ela vai estar relacionada com o realismo radical de Skinner, que faz da própria ciência um mentalismo sem o objeto, que é a desculpa que todo proibidor e privador se utiliza para manter esse objeto a túmulo e garantir sempre um senso comum, para manobrar esse senso comum com o patrimônio psíquico, tá? Então, tal ensinamento está totalmente em oposição a dignidade da filosofia. Por isso que depois de Kant, Dilthey entra, né, e Foucault continua com a regra ideológica formadora de que o homem não pode ter o filósofo, né? E aí, para ainda manter tudo isso obscuro, eles ainda criam a ontologia de Heidegger, né? E a ontologia de Heidegger diz que como quem que inventou a matemática se afaste, né? E aí, para piorar, entra a teoria quântica mentalista, holística, de que o passado agora não existe, e Largatixa levita, então cultue energia, cultuar energia, vocês têm noção? E cultua a mandala colorida, tá? A nossa realidade hoje, mantendo um estado mundial coercitivo, tá? Mantendo bandeiras vermelhas aliadas, sim, àqueles que se dizem mocinhos da história. Beleza? Tá? Levando você pro saco, tá? E sempre tirando com a tua cara, porque você tem que acreditar ainda que veio do macaco, tá? Se não veio, da largatixa que levita, tá? E é uma escolha tua também, né? Beleza? Bom, então, nesse caso, por isso é justo aplicar o nome de dialética à aparência dialética. Então, a dialética, sempre quando a gente falar de dialética, ela é uma aparência usando a lógica geral, tá? Ela é uma aparência, tá? Ela não é aplicável à ciência, apesar de se usá-la na ciência, tá? Porque todo homem pensa, mas ela não é o que fundamenta. Para fundamentar, nós precisamos da lógica pura. E essa lógica pura está num passado que existe, em um hieróglifo que existe e foi corrompido, não só por aqueles que se dizem do caminho espiritual, como por um Estado, sim, vermelho, comunista, aliado àqueles que se dizem mocinhos e brancos, mas são da mesa napoleônica da corrupção, tá bom? E dessa tradição, conforme a gente vem provando. E é isso. Resolvido? Vamos partir para a próxima.